Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo Gênesis capítulo 3, então, versículo 15. E porei inimizade, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem? Então, lá no começo, quando o homem pecou, qual foi o pecado? Qual foi o pecado? Hã? O pecado criou entre Deus e o homem uma separação. Criou entre Deus e o homem uma separação. Não tem um lugar que fala o pecado faz separação entre nós e Deus? Não é? O pecado criou uma separação entre o homem e Deus. Só que, presta atenção, ao longo do tempo, o pecado todos pecaram. Está lá escrito também. Todos pecaram. O pecado começou por um e foi passando e chegou. Todos pecaram. Significa que todos ficaram separados. Todos ficaram, né? O pecado não fez a separação. Não é isso? Então, se todos pecaram, todos ficaram separados. Deus por um lado e o homem para o outro. Amém? O homem ficou de um lado e Deus ficou de outro. E isso foi se agravando. Cada dia que passa, vai se agravando mais. E realmente acabou criando uma distância muito grande entre nós e Deus. Criou uma distância muito grande entre nós e Deus. Então, o homem perdeu totalmente o contato com Deus. Lá nos primeiros dias, quando Deus chegou e queria falar, Adão não viu Deus, mas ele ouviu a voz de Deus. Adão não viu, né? E Deus chamou por ele e ele não viu, mas ele ouviu. E hoje a gente não vê, não, nem ouve. A distância nossa para Deus é muito grande, muito grande. Amém? Todos pecaram e se afastaram. E acabou, nós tomamos um caminho completamente oposto ao caminho de Deus. É assim? E aí, Deus já prevendo, vendo isso lá na frente, olhando lá na frente, Deus vendo, ele já entendeu que lá na frente ia acontecer o que acontece hoje. Ia acontecer o que acontece hoje. É assim, todo mundo quer ter Deus. Todo mundo, ninguém admite não ter Deus. Ninguém admite ser separado de Deus. Ou admite? Não. Todo mundo tem Deus. Deus vendo isso, Deus, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, quer dizer, Deus, ele sabe, antes mesmo que a coisa aconteça, Deus sabe que vai acontecer, como vai acontecer. E Deus já sabia que chegaria um tempo em que a terra estaria na situação que ela está, né? O joio e o trigo são duas plantas que parecem demais uma com a outra. Muito, parece. Então Deus fala lá, deixa crescer o joio e o trigo, deixa crescer. Porque lá, no fim, é que ele iria separar. Porque quando chegar bem crescido, você vai ver a diferença lá no fruto. Você vai observar a diferença lá no fruto. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Então, a palavra de Deus, ela passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus vai cumprir toda a palavra, toda a escritura, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Então, hoje, qual a nossa situação hoje? Nós estamos chegando no fim de tudo. E você nunca viu, por exemplo, a terra nunca fala, ela nunca teve tão próxima de Deus como ela está agora. Todo mundo tem Deus, né? Você concorda? Hã? Não, você então você pega e acha uma pessoa para mim que não tem Deus. Você pode até julgar, mas ela não admite. Você pode até falar que ela não tem Deus, mas ela não admite. É isso que eu quero dizer. Amém? É isso que eu quero dizer. Você pode até achar que aquela pessoa, como ela deve pensar que você não tem. Mas a gente, ninguém admite não ter. Ninguém admite ser inimigo de Deus. Ninguém admite ser inimigo de Deus. Vocês concordam? Hã? Falo. O que é que tem? É. O Milton está mostrando aqui que eu falei. Que a iniquidade, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas quem hoje se acha separado de Deus? Quem que hoje acha inimigo de Deus? Quem hoje admite que não tem Deus? Porque quem não tem Deus tem que ter o quê? Quem não estiver do lado, tem que estar do outro. Só tem os dois partidos, né? Só tem esses dois partidos, a esquerda e a direita. Se você tiver centro-direita ou centro-esquerda, todo jeito você está pendendo para lá ou para cá. Só existe esses dois partidos, dois lados. Ou bem ou mal. A bênção ou a maldição. A luz ou as trevas, ou Deus, ou Cristo, ou anticristo, ou Cristo, ou anticristo. Quem não for cristão é contra Cristo. Mas aí eu volto a dizer para vocês, perguntar, seja bem consciente, você acha a terra hoje não é um povo que tem Deus? Né? Parece que o capeta sumiu, coitado. Não tem ninguém que faz agrada a ele, né? Não tem ninguém que agrada o diabo. Assim, não, eu pessoalmente, assim, que a pessoa se declara, não, eu quero agradar o diabo. Aonde você acha essa pessoa? Eu quero ser amigo de Satanás. Pode ser que tenha, mas é muito, muito pouco. Então, quer dizer, a grande maioria quer agradar a Deus. Amém? Aqui por acaso tem algum amigo Satanás? Não tem. Essa. Que lado você está? Se você não estivesse do lado de Deus, você não estaria aqui, né? Então, aqui, por exemplo, todo mundo é do lado de Deus. Não é não? Todos aqui estão do lado de Deus. E aí? Né? Aí você pode dizer, pessoal, e aí? Né? O que você quer dizer? Né? O que você está querendo com isso dizer? Então, Deus, ele já fez propositadamente de tal maneira que, não, ó, deixa crescer. Pode deixar crescer. Lá no fim, vai fazer separação. Haverá separação entre o que crê e o que não crê. Vai ter separação. Vai, não tem jeito. Deus vai botando fogo, né? Deus está nos provando, provaria o mundo, provaria na fornalha da aflição. Na aflição, o homem seria provado. Na aflição, o homem seria provado. Amém? Qual é a prova? Qual é a prova? Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. Não tem outra, tem outra maneira. Ou você agrada a Deus, o que você fizer agradou a Deus, ou agradou o diabo. Caim e Abel foi a primeira prova. A primeira prova aconteceu ali. Caim agradou a Deus? Não. Então ele ficou do lado de cá. Abel agradou a Deus? Então, o que que você... É a mesma coisa. Nós estamos na mesma situação. Nem sempre o que a gente faz agrada a Deus. Vocês concordam? Nem sempre o que a gente faz agrada a Deus. Mas nem sempre o que nós fazemos também desagrada a Deus. Então presta atenção. Nem sempre o que eu faço agrada a Deus. Todavia, nem sempre o que eu faço também agrada a Deus. O reino de Deus vai ser constituído pelos que agrada a Deus. Então a sua vida tem que se resumir numa vida que se esforça em... Pronto. E aí fecha o cerco. Aí acabou. Então o que que você tem que fazer? Viver e agradar a Deus. Amém? Então, não interessa. Presta bem atenção nisso. Não interessa religião, não interessa denominação, não interessa. O que interessa? Você agradou a Deus. Quem quer perguntar agora? Tem que perguntar. Se não perguntar... Hã? Tem muita coisa para fazer para se agradar a Deus, tem. Amém. Mas por enquanto eu quero que vocês perguntem outra coisa, vai. Ah, pode. Isso, olho mesmo? É. É. Então, voltando aqui, não tem religião, não tem denominação, não tem Deus A, Deus B, Deus C, não tem. A sua vida, ou você vai agradar a Deus ou o diabo. Tá? Volta a falar. E você prepara a pergunta, porque se você não preparar a pergunta, você está comendo mosquito. Se eu tivesse, eu já estava perguntando. Vamos lá. Não tem religião, não tem denominação, não tem Deus A, Deus B, Deus C. O que que tem? Ou você vive e agrada a Deus, ou você vive e agrada o diabo. Tá bom. Foi isso que Deus falou. Eu vou colocar inimizade entre os dois lados, entre a tua semente, referindo-se ao diabo, e entre a sua semente, referindo-se à igreja, referindo-se ao povo de Deus. Amém? Então, eu quero outra pergunta. Vem com essa pergunta. Não, então, vamos ver, não tem religião. Se eu fosse você, eu pergunto para ele, então como que não tem religião? Então fala mais. Aí vem com essas perguntas fraquinhas. Vamos fazer uma pergunta mais. Não tem religião, não tem denominação, não tem Deus A, Deus B, Deus C. Entendeu? Se a pessoa conseguir agradar a Deus lá na Igreja Católica, que lado que ele fica? Lado de Deus. E se você aqui não agradar a Deus, que lado você fica? Então, concorda comigo? Aí se você perguntar, é possível alguém lá na Igreja Católica agradar a Deus? Não sei. Não sei. Agora, é possível alguém no nosso meio não agradar a Deus? É mais provável. É muito mais provável. Estando no nosso meio, ouvindo, assistindo 3, 4 reuniões por semana, ouvindo, tal, etc. É mais provável que a gente não agrade a Deus. Meu Deus do céu, irmão falou assim. Meu Deus do céu. Mas não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Porque a quem muito se dá, muito existirá. Então, se Deus fala muito conosco, se Deus está sempre conosco, Ele vai exigir muito mais de nós, de mim. Vai exigir muito mais. É muito fácil eu errar, é muito fácil eu deixar de agradar a Deus, porque Deus, Ele me dá muito. Ele fala muito comigo. Ele revela muito para mim. É. Então, melhor que não tivesse ouvido do que ter ouvido e não. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Não tem escrito isso aí? Então, vocês concordam? Vai voltando aqui. Então, a nossa luta é muito maior do que vocês podem imaginar. A luta dos filhos de Deus. As provações, né? Olha para você ver o ladrão lá na cruz. É claro que você não vai ficar esperando por isso, mas o ladrão lá na cruz, sem muito ouvir, sem muito e tal, etc., foi para o reino de Deus. E Judas, que estava o tempo todo com Jesus, que foi separado para Jesus, que foi escolhido por Jesus, não foi. Não agradou a Deus. Não agradou a Deus. Então, antes a gente não tivesse ouvido, do que depois de ter ouvido, virou as costas, né? É. Então, por isso, como eu falei para vocês no começo, que toda a escritura vai se cumprir, assim, onde não era povo, aí foi chamado povo de Deus. Amém? E onde era meu povo, não foi. Não tem escrito isso também? Amém, gente? Então, quanto mais Deus vai abrindo os nossos olhos, quanto mais a gente enxerga, sabe o que tem que fazer, mais difícil fica para você. Mais difícil. Eu volto a dizer aqui também, que vocês vão entender talvez melhor. Você com uma roupa suja, no meio da sujeira, pouca diferença faz. Tanto é que às vezes a pessoa prefere usar uma roupa escura, porque ele encosta daqui, encosta dali e tal, etc., não aparece. Você põe uma roupa limpa, branca, qualquer coisinha aparece. Então, se nós, quanto mais perfeito, quanto mais próximo de Deus, quanto mais de Deus nós tivermos, mais difícil fica para nós. Nós não podemos sentar em qualquer lugar. Nós não podemos conversar em qualquer lugar. Nós não podemos olhar para qualquer lugar. Nós não podemos falar. Amém? Nós não podemos ouvir. Amém, Zé? Então, o santo para se santificar, o justo para se justificar, ele tem que ir evitando cada vez mais. Agradar o diabo. E se esforçando cada vez mais para agradar a Deus. Porque o que limpa a roupa é agradar a Deus. E o que suja? Eu não agradar a Deus. Até alguém perguntou para mim, se foi a Carmen, perguntou para mim esse dia, o que era dar lugar ao Espírito Santo. O que eu posso fazer para dar lugar ao Espírito Santo? Aí eu falei para ela, o que você faz para dar lugar ao diabo? Se você não dá lugar ao diabo, automaticamente você está dando lugar ao Espírito Santo. Como que a gente dá lugar ao diabo? Né? Aí você está na sua casa tranquilo. Aí vai, começa lá a passar um filme pornográfico. Se você assistir o filme inteirinho, você está dando lugar ao Espírito Santo. Então, meu filho, se você não dá lugar ao diabo, automaticamente você sabe, você já enxergou, você viu, sabe que aquilo ali pode gerar, no mínimo, sei lá, né? Então, o que mais você faz para dar lugar ao diabo? Aí tem uma festa, tal, não sei o quê, papá, tal, e você foi até convidado para ir na festa. Você pode ir ou não ir. Eu não vou. Eu vou evitar ir. Para quê? Eu não dou lugar ao diabo. Eu não dando lugar ao diabo, automaticamente eu estou dando lugar a Deus. Ao Espírito Santo. Por que que Deus abre os nossos olhos? Exatamente para você enxergar e se posicionar do lado dele. Então a nossa vida no mundo não tem outra coisa a fazer. Nós não temos muita coisa a fazer, a não ser lutar contra o pecado. Entendeu? Não, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O que o pecado quer? Que eu agrado a ele. Eu não vou, eu vou lutar. Eu tenho certeza que muitas vezes Eu vou acabar desagradando a Deus e agradando o diabo. Amém? Essa, inclusive, é a razão do nosso sofrimento, sabia? A razão do nosso sofrimento. A razão da nossa aflição, da nossa, que eu digo, é do cristão. É que ele se esforça para poder agradar a Deus. Porém, inimizade entre ti. Ele estava falando com quem? Com a serpente. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. E a mulher seria a igreja, o povo de Deus. Então, ele é nosso inimigo. E ele, sendo nosso inimigo, para nos tirar de Deus, basta nos levar a fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Qualquer coisa que você fizer que não agrada a Deus, faz separação entre você e Deus. Mas aí você pode voltar. Então, desviou, saiu do caminho, volta, arrepende, volta onde você caiu. Então essa é a nossa luta contra o pecado. Nossa luta contra o pecado. Amém? Por exemplo, João 8:29. Então é isso aí, gente. É assim que a gente fica pelejando, né, para poder. A gente fica pelejando para ver o que que a gente poderia fazer para ajudar a igreja, perguntando às vezes para Deus o que que nós poderíamos fazer para ajudar a igreja, né? Porque normalmente a igreja quer dizer, o que que eu tenho que fazer, o que que eu devo fazer, o que que eu poderia fazer. Então Deus está sempre abrindo os nossos olhos, procurando abrir os nossos olhos. João 8:29, que diz assim, e aquele que me enviou está comigo. Ou seja, se ele está comigo, eu estou com ele. Se ele está do meu lado, eu estou do lado dele. Nós andamos juntos. Eu tenho certeza que ele está comigo. Então eu falo, Senhor, ele vai dizer, eis-me aqui. Senhor, ó, né? Você anda com Deus, você vive com Deus. Será que é possível a gente andar, viver com Deus? Não, tem que ser assim. Nós temos que viver com Deus, nós temos que andar com Deus. Tem que ser assim. Amém? Guia. Ele vai ser o seu guia. Ele vai estar com você. Por onde quer que você for, por onde você andar, ele vai estar com você. Não existe esse negócio de sair de casa para trabalhar e largar Deus em casa. Não. Não existe também qualquer coisa que você faça que você fala, não, isso aqui Deus não está. Qualquer que seja o seu serviço, você não pode ter dúvida de que Deus tem que estar com você. Ah, mas o meu serviço é muito ruim. Mas Deus tem que estar com você. Ninguém mandou você arrumar um serviço ruim. Ah, mas o lugar onde eu trabalho é muito oprimido, etc. Tal, eu acho que Deus não está lá. Está porque você está. É assim. Você não pode abrir mão disso. O diabo vai querer que você ache dessa forma. Ou seja, não. Quando eu for para casa, eu pego Deus de novo. Não pode ser assim. Amém? O serviço parece que não permite. Se você estiver realmente com Deus, se for necessário, Deus vai tirar você de lá. Amém? José estava lá no Egito, Deus estava com ele. Não interessa. O serviço que você faz, a coisa que você faz. É claro que tem lugares muito mais difíceis. Claro que tem trabalho que te oprime muito mais. Tem coisa que exige muito mais de você. Mas, né, quanto mais difícil, mais Deus você tem. Amém? Jesus veio ao mundo. E não interessa onde ele ficou. Ele ficou no mundo. Ele veio ao mundo. E se você colocasse Jesus, aonde que você acha que você pudesse colocar Jesus, que ele não fosse Jesus? Aonde você colocaria Jesus? No mundo, onde ele não fosse? A luz, você põe ela em qualquer lugar, ela vai ser luz. E a luz tem que brilhar exatamente onde ela foi colocada. é uma falha, um erro, você admitir isso. Ali eu vou trabalhar ali, eu vou deixar, não tem como, ali eu não posso falar de Deus, eu não posso nada, não. Onde você estiver, onde você for, você é o sal, você é a luz, você tem Deus. Você tem Deus. Eu tenho. O Senhor está comigo, eu estou com Ele. É essa fé que me mantém do lado dele. Agora, se o Senhor quiser me tirar daqui e colocar num lugar espaçoso, sombrio, gostoso, mas aonde nesse mundo não é difícil? E nos dias que nós estamos vivendo hoje? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje. Não tem. Amém? Amém. Então, João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só. Não me tem deixado só. Por quê? Eu faço sempre, sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Aí agora mesmo eu falei, mas se eu não disse, vocês não perguntam, mas a gente faz. Acabou, se eu não disse agora mesmo que de vez em quando a gente faz o que não agrada. Você faz o que não agrada, não tem hora que você faz o que não agrada. Né? Mas você faz o que não agrada, sabendo que não está agradando a Deus? Você sabe que não está agradando a Deus e faz a si mesmo? Ou você não quer e faz? Então, por acaso, você não está se esforçando para não fazer e faz? Você não está se esforçando? O que que Deus agrada? Desse seu esforço. Ah, mas eu estou fazendo lambança. E eu não quero, mas eu estou fazendo lambança. Mas você não está se esforçando? Sabe o que que Deus está agradando? Do seu esforço. Do seu esforço. A hora que Deus quiser, Ele pode pegar você lá. Tirar você. De tanto você se esforçar, Ele vai lá. Tira você. Porque Ele viu o seu esforço. Ele viu a sua luta. Ele viu o quanto você entristecia por não estar agradando a Deus. Mas Deus viu. Amém? O que que ele agradou? O esforço. Amém? É do seu esforço. Então, tem como você agradar a Deus? Você está perguntando, como que faz para agradar a Deus? Não existe assim, põe o pé para cá, põe o pé para lá. Não é assim, né? Você vai fazendo, de repente você viu que não agradou. Mas Deus agradou porque você viu que não agradou. O esforço seu te leva a perceber. Não, olha, quando o salmista vai lá, pequei contra Deus, pequei contra o céu. Por que que ele chegou a essa conclusão? Porque ele viu que não tinha agradado a Deus. Pequei contra o céu. Fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Oh, que tristeza. Aí ele foi, chorou, foi lá, conversou com Deus, etc. Saiu de lá justificado. Saiu de lá justificado. Ou não saiu? Abraçou, feliz, saiu dali justificado. Por quê? Porque se arrependeu. Por quê? Porque Deus mostrou para ele e levou em consideração o seu esforço, a sua vontade, o seu desejo de não agradar o diabo e de agradar a Deus. Você queria falar, cara? Não? Amém. É. Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado na carne. Condenou? Isso significa o quê, Tony? Isso significa o quê, aquela? Hã? Deus condenou o pecado na carne. Isso significa o que, Erickson? Hã? Deus condenou o pecado na carne. Então significa que nenhuma carne, toda carne, ela, a inclinação da carne, a inclinação da carne. Deus condenou o pecado na carne. Né? É, e eu quero agradar a Deus. Vamos ver. Pega o microfone do seu. Aí, às vezes, você vai. Então, seria melhor a gente parar de falar, né? Ou então não falar, não tocar nesse assunto. Mas nós precisamos tocar nesse assunto. Deus condenou o pecado na carne. Ótimo. Mas espera aí, deixa a primeira Lucila falar aqui. Ó.
É até difícil para a gente comentar, assim, igual o senhor falou no início, né? A nossa situação, ela é muito mais grave do que a gente pensa. É. Igual quando o senhor começou falando, né? Que ele colocou inimizade entre a serpente e nós. Né? Então, assim, parece que é até uma coisa proposital, um trem que a gente não consegue sair. Porque, igual o senhor estava falando aí, né? O pecado foi condenado na carne. Então, eu sou carne. A inclinação da carne é contra Deus. Então, eu fiquei lembrando da oração de ontem, né? Que realmente precisa nascer um novo ser, que lute contra isso. Ou é um trem, meu Deus do céu.
Dá um nó, né?
Dá um nó. Na gente, assim, a gente não consegue sair dessa.
O que é interessante é o seguinte, que a gente, quando a gente quer, todos nós não queremos viver no mundo. E a nossa vida, para ser uma vida boa, tem que ser uma vida que agrada a carne. Todos nós, o Luiz está pedindo para falar novamente. Então, todos nós que vivemos no mundo, nós não queremos viver bem? Nós não queremos que tudo nos seja favorável? Nós não queremos que tudo esteja do nosso lado? E que as coisas concorram sempre para o nosso bem? Mas, isso tudo que a gente quer é o que agrada a nossa carne. É tudo que agrada a nossa carne. O que nos faz a gente alegrar, ficar feliz, tal, etc., é estar agradando a carne. Amém? Por exemplo, você tem dívida, agrada a carne? Aí você. Mas você tem dívida, você está enrolado, cheio de dívida, etc. tal. A sua carne fica perturbada. Não é assim? Por exemplo, você foi injustiçado, agrada a carne. Você foi traído, agrada a carne. Você recebeu uma notícia de uma saúde sua está abalada, agrada a carne. Tudo que nos contraria no mundo desagrada a carne. Amém? Tudo. Tudo que é contra a carne, contra nós, de um modo geral, desagrada a carne. Então, presta atenção no que eu vou ler aqui. O Ed queria fazer a pergunta, Ed? Pode? Como? Não entendi. A carne não converte. É, concordo. É. Isso. A nossa luta não é contra a carne, contra as pessoas, né? Porque, na verdade, a carne, ela é uma consequência, né? Ela é o castigo. Por isso que Deus condenou o pecado na carne. Ele vai eliminar a carne. E vai nos dar uma outra carne para nós podermos viver sem pecado. Porque não tem noção da sua carne. Ela, tudo que ela quer é para cá. Então você tem que estar sempre resistindo. Você tem que estar sempre com o pé no freio. Se você tem que cochilar, tirar o pé do freio, vai embora o boi com a carne. Vai embora o boi com a carne. Aqui, eu vou só ler, não vou nem falar, só para você, vou só ler aqui, para vocês pensarem. Deus condenou o pecado na carne, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Deus condenou o pecado na carne. Eu sei que em mim, na minha carne, a inclinação da carne é pecado. Eu tenho que conviver com isso? Será que eu tenho que viver com isso? Será que eu tenho que passar a minha vida aqui na terra o tempo todo? Hã? Com esse incômodo, com essa dificuldade? Porque Deus condenou o pecado na carne. Aí, talvez até para ficar mais fácil para mim, né? Para dizer para mim assim, ó, pronto, a carne está aí. Basta você fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade da carne. Está resolvido, né? Mais um pouquinho para frente. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso faço. Porque não faço. Por que eu não faço o bem que eu quero? Eu saio de manhã, eu faço a minha oração. Eu saio de manhã, eu pego lá uma oração. Eu saio de manhã com a vontade só de fazer o bem. ou não era? A gente sai animadinho e aí está até feliz, você fala, não, hoje eu vou arrasar. É. Até hoje eu vou fazer só o bem. Eu vou. Mas chega de tarde, qual é a nossa situação à tarde? Chega à tarde, você sabe, você fala assim, eu não sei a hora, eu não sei a hora, eu não sei o momento, eu só sei que eu sujei em algum lugar, eu fiz o que não devia ter feito, que eu sinto que eu estou doido para orar e confessar e pedir a Deus para me aliviar. Não é assim que você chega de tarde aqui. Mas a gente sai de manhã aliviado. A gente sai de manhã assim, não, graças a Deus, tá, etc. Tá bem. Né? Deus falou conosco, a gente sai. Mas, vamos lá. Então, por que não faço? Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu. Porque, na verdade, não sou eu. Não sou eu que quero fazer o mal. Não sou eu que quero fazer o mal. Mas é o pecado que quer que eu faça o mal. O pecado que quer fazer o mal e me usa. O pecado que quer, ele quer fazer o mal, então ele me usa. Me usa porque eu dei lugar. Me usa porque eu não vigiei. Me usa porque eu facilitei. Eu estava tão feliz, tão satisfeito, tão alegre, que eu fui na festa. Eu estava tão feliz, tão satisfeito, tão negócio, que eu fui ali. E naquele inferno, e me arrasei, e lasquei. Pronto. Né? Então, mano, hoje, graças a Deus, estou aliviado, estou bem e tal. Então eu vou lá na 44, fazer umas compras. Aí você passa uma manhã na 44. Que dia que você vem? Arrasado. Arrasado. Não precisa ser na 44, não. Você entra num supermercado. Quando você sai do supermercado, você sai oprimido. É, ué. Ou não é assim? Mas não é, a gente fala, não, hoje, graças a Deus, hoje eu estou em estado de graça. Posso ir lá na festa. Aí você vai. Você fala, hoje estou satisfeito, feliz, etc. Vamos arrumar um passeio? Vamos dar uma chegadinha em tal lugar assim? Vamos fazer uma viagem? Né? Meu Deus. Mas não é desse jeito que acontece? É, Deus falou, amém? É, eu só estou mostrando o caminho das pedras. Agora você é assim, eu acho que a gente faz uma vez, duas, três, de repente ele não faz mais. Amém? A gente faz uma, duas, três, de repente ele não faz mais. Tem lugar que eu não vou, nem que você me pague, eu não vou. Porque eu sei que ali, né? Quantos aqui jovens, ainda hoje, se apertar um pouquinho, ainda vai numa boate? Ainda vai num desse show aí? Você apertar um pouquinho. Tem jovens aqui que ainda. Ainda arrisca ir namorar num motel. Amém? Marca um encontro com o namorado lá no motel. Ué. Aí não é dar lugar pro diabo, não, né? Então, aí tá brincadeira, né, Neto? Não é não? Então, meu Deus. Não é fácil, não é fácil. Viver no mundo de hoje e agradar a Deus, não é fácil. Viver e agradar a Deus não é fácil. Amém? Vocês concordam? Então a nossa luta é essa. Mas será que é possível a gente viver e agradar a Deus? Bom, eu tenho certeza de uma coisa, que Deus exige hoje de nós muito menos do que deveria existir. Então hoje, meu filho, é assim, presta atenção. Quando está muito escuro, você acende um fósforo, já faz diferença. Então eu tenho certeza que o esforço que você estiver fazendo, por menor que ele seja, está fazendo diferença. Faça o esforço, por menor que ele seja, que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Vai fazer a diferença na sua vida. Muita diferença. Amém? Você pode ter certeza disso. Está tão difícil, tão sujo, tanta violência, tanta hipocrisia, tanta falação, tanta coisa, que um pouquinho que você fizer vai fazer diferença. Amém? Pode ter certeza que vai fazer. Amém? Por isso que está escrito que todo aquele que invocar o Senhor, que pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia. Olha, não pensa 100%. Vamos esquecer. Já vamos esquecer da perfeição. Vamos conformar com... Eu quero pelo menos não parar. Eu quero pelo menos não ficar para trás. Amém? Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, né? Não leve em conta os meus pecados. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Porque a gente sabe que nós estamos passando a pior época da Terra. E como eu falei, está escuro, está escuro. Haverá luz ao entardecer, mas não será preciosa luz. Está lá, haverá luz ao entardecer, mas não será preciosa luz. Está escrito. Então ninguém fica esperando muita coisa. Não, não fica esperando muita coisa. Amém? Se você pensa assim, ah, não adianta eu buscar Deus. Adianta, claro, não adianta é se você largar de mão. Um versículo que você lê, sabe, um esforço que você faz. Você já imaginou se você saísse de manhã e não tivesse nenhum compromisso em servir, em se esforçar? Aí que seria mesmo pior. Amém? Amém. Será que Deus falou conosco? Eu gosto de um versículo que fala assim, lá em Romanos 8, diz assim, que toda criação, geme, quer ver? Vamos ver se eu acho. Então é isso aí. Não desanima não, amém? Tenha bom ânimo. Aquele que perseverar, lutar até o fim, é que será salvo. Né, Neto? Eu falei Romanos 8. Vamos ver aqui. gosto desse versículo aqui. É 22. Romanos 8, 22. Tem Renato. Renata, Romanos 8, 22.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Isso. Então, repete. E não só ela, não só a criação. A criação, por exemplo, nós estamos vendo os rios, as aves, os animais. A criação, né? A terra, de um modo geral, ela está, coitada, agonizando. A terra, de um modo geral. Mas aí diz assim, não só ela, também nós. Nós estamos num pedaço da terra, que é o nosso corpo. Nós mesmos que temos as primícias, nós que temos a promessa de Deus, nós que temos o Espírito Santo, nós também estamos num pedaço de chão, gemendo, esperando aquilo que realmente vai ser a nossa vida. Aquilo que realmente vai ser a nossa vida, que é o corpo. Novo corpo. Nesse corpo é gemendo o tempo todo. Por quê? Você não quer desagradar a Deus, desagrada. Você não quer essa luta. Mas há um repouso para o povo de Deus, há um lugar de descanso para o povo de Deus. Amém, gente? O certo é que se nós conseguirmos, nós conseguimos todos os dias, você, o máximo que você conseguir descansar, o máximo que você conseguir se refugiar, você vai sofrer menos. Há um repouso aí para o povo de Deus. Esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, como eu acabei de falar, evita, não dê lugar ao diabo. Se você sabe que aquilo ali vai te prejudicar, evita. Amém? Evita as amizades que vão te prejudicar, evita as conversas que vão te prejudicar, evita os compromissos que vão te prejudicar. Vigia, fica atento. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Amém? Eu tenho certeza que você vai viver melhor. Não que não vá gemer, mas vai viver melhor. Amém? Mas vai viver melhor. Amém? Regina? Celim? Cidinha, é assim mesmo, Cidinha? Tem hora que a gente esquece, né, gente? Quer viver bem aqui, né? Tem hora que a gente esquece, a gente quer a recompensa. Jesus falou, comigo está a recompensa. Mas aí, Senhor, dá logo essa recompensa para a gente gastar ela aqui logo, né? Então, me dá essa recompensa. Eu quero gastar ela logo aqui. Não, está comigo está a recompensa, comigo está o galardão. Quem perder a sua vida Ganhando. Amém? Teve o filho, né? O filho pródigo, que lá que resolveu pegar a sua herança e foi gastar onde não devia. Arrependeu, se arrependeu, voltou. O pai, é isso que Deus quer de nós. Amém? Abre bem os seus olhos, presta atenção, e procura viver. Amém. Considerações finais. Fala esta, ou esta. Olha lá. Então. Pode falar no microfone. Olha lá.
Não, eu só queria dizer que o irmão falou sobre a boate. E aí veio no meu pensamento o seguinte, em Goiânia já existe a boate, igreja boate. Na 85 está lotada, fazendo várias reuniões. Agora, eu queria dizer assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Já existe uma onda de igrejas pretas no Brasil, vindo lá da Rio Song, Canadá, Austrália, importada pelo André Valadão, que colocou no Lagoinha. Então a gente fica vendo, eu fui uma vez aqui ver uma igreja preta dessas, eu não sei, eu senti mal, eu sou sincero, senti mal. Inclusive eles põem tambor de óleo na frente, pallet e tal. Aí eu fiquei me perguntando, mas por que aqui tudo é preto? E quem estuda cor, preto não é cor, é ausência de cor. Ou seja, ausência de luz. Então o mundo está preparando para a volta de Jesus, porque até as igrejas que deveriam ser luz estão se tornando trevas. Aqui está cheio delas. Cheio delas, né? Inclusive aqui o irmão colocou aqui, ele foi te arrependeu, tirou na frente o brito ali da luz para os povos. Ele botou à frente, arrependeu, tirou. Mas tá, tem muitas delas que é toda preta. Então o senhor falando de boate, a boate já está dentro do meio eclesiástico, né? É isso que eu queria fazer essa consideração.
Amém. Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém? E agradecer a Deus. Né, ué? Assim, ó. Bem-aventurados vossos olhos, bem-aventurados vossos ouvidos. Quem tem olho, quem tem ouvido, porque Deus tem falado, Deus tem aberto os nossos olhos. Infelizmente, gente, você tem que ver com o seu olho, não com o meu. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Infelizmente, você tem que ver com o seu olho. Cabe a você julgar o que é certo, o que é errado. Deus não falou, vou botar inimizade entre você e a serpente. Cabe a você. Bem-aventurados os vossos olhos, os vossos ouvidos. Amém? Então, quem tem olho, que veja. Julgue você mesmo o que você pode e o que você não pode. É assim que Deus quer que eu aprenda a separar o bem do mal, que eu escolha o que agrada a Deus. Amém? Se eu fizer não agradar a Deus, eu vou me arrepender e vou fazer tudo para que a minha vida agrade a Deus. Mas eu volto a dizer, os olhos seus, eu não posso ver com os teus olhos. Se os seus olhos forem bons, com certeza você verá. Amém? Então, que Deus abra os nossos olhos. Que Deus nos dê colírio para que os nossos olhos vejam melhor. Porque a gente entenda e saiba. Alguém perguntou, como que a gente faz para agradar a Deus? É através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua justiça. Se a sua justiça não exceder dos escribas e fariseus, julga você mesmo. Procura, amém? Agradar a Deus, lutar contra o inimigo e ser amigo de Deus. Né? Deus fala, Jesus fala assim claramente, assim, é, vocês são meus amigos, se fizerem, se fizerdes, eu vos mando. Amém. Senhor, nós, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por abrir os nossos olhos, por ensinar o caminho que nós temos que andar. Cada um de nós é responsável pelos seus atos. Cada um de nós tem que andar pelas suas próprias pernas. Cada um tem que aprender ser amigo de Deus e não inimigo. Buscar, buscar na esperança de te achar, na esperança de te encontrar. Ajuda-nos, Senhor, nessa luta contra o pecado, nessa luta contra o mal. Eu tenho certeza que, vestido com a armadura do Senhor, eu posso vencer. Vista-me, Senhor. Renova a minha fé, as minhas forças. Que tudo que eu faço todos os meus pensamentos, que os meus olhos vejam, que os meus ouvidos ouçam, que for agradável ao Senhor. Ajuda-te. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão se esforçando, estão, Deus, dando ouvido à tua voz. Não há. Amém.
Quero, meu Senhor, ser teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições, te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. Quero, meu Senhor, teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições, te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Quero, meu Senhor, quero, meu Senhor, ser teu amigo, de sempre contigo, alegrias e aflições. Te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Deus da minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez.
Abençoe, abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.